Então nós estamos em 1 Samuel capítulo 21, já iniciamos esse capítulo na última aula. Como falamos, estamos vendo uma nova etapa na vida de Davi, Davi no exílio, Davi como fugitivo, porque o capítulo 20 terminou com a separação de Davi e Jônatas. O último versículo do capítulo 20 diz assim: então Davi se foi e Jônatas voltou para a cidade. Então Davi saiu, não vai mais fazer parte da corte de Saul, ele agora é um homem que tem um preço na sua cabeça, né? O rei quer a morte dele a todo custo. Então ele vai viver como fugitivo, ele que é o homem ungido de Deus, ele vai viver como um fugitivo. Nós falamos sobre um pouco sobre isso também, né? A importância de Deus passar nossas vidas por certas fases de tribulação. Nem sempre a gente consegue enquadrar a nossa vida certinho, né? Assim, por tanto tempo eu estou vivendo nas promessas, no cumprimento, na realização das promessas de Deus, tanto tempo. Às vezes é difícil assim, separar certinho nessas fases, mas muitas vezes nós passamos por várias etapas, vários ciclos na nossa vida, em que ora Deus está fluindo, trazendo respostas, trazendo fruto, ora nós estamos realmente vivendo em períodos de angústia, em períodos de tribulação. Mas é importante saber que quanto mais Deus tem um plano na nossa vida de nos usar, logicamente também depende de como Ele pretende usar, quanto mais Deus precisa nos usar, quem sabe numa posição de autoridade, de poder, de situações onde nós poderíamos facilmente ser induzidos a nos orgulhar, a nos exaltar, mais a preparação tem que ser bem feita, né? Mais ou menos aquela ideia do prédio, né? Quanto maior o arranha-céu, né? Quanto mais andares para cima, né? Quanto mais tem que afundar lá embaixo, né? Aqui nessa rua tem, né, alguma coisa que eles estão construindo, supermercado, estão afundando bastante aí. Então, qualquer construção que você vê, você percebe essa relação. Então, Davi vai ter que ter uma posição muito importante, ele vai ser um homem muito usado por Deus, um dos homens centrais da história de Israel. Ele precisa passar por um período muito severo de angústia, de tribulação, aprendendo certas lições importantes que queremos já começar a ver desde esse primeiro capítulo 21, nessa fase aí de tribulação. Nós queremos aprender junto com Davi. O que que Davi precisou aprender nessa fase de fuga, de exílio? Então, dando uma olhada geral, antes de voltar assim, a ver alguns dos detalhes, nós já falamos bastante sobre essa primeira parte, quando ele foi buscar o sacerdote na cidade de Nob, o sacerdote Ahimeleque, né? Então ele foi lá, mas só dando até uma olhadinha na sua folha, quem está com a folha 17 em mãos, para você ter uma visão do que está acontecendo, né? Antes de ver os detalhes, é sempre bom ver assim, um pouco do panorama geral. Eu coloquei aqui a procura de um refúgio. É claro que Davi, agora ele está sem casa, ele deixou a esposa, filha de Saul, né? Mical, lá na cidade também, ele vai embora sem nada. Pelo que a gente percebe que ele vai procurar, ele foi procurar pão com Ahimeleque, ele foi procurar pão e ele foi procurar uma espada. Quer dizer, ele saiu sem nada, né? Ele não tinha provisões, não tinha alimentos e não tinha nem arma para levar junto com ele. Então dá uma ideia assim de que ele saiu ali de conversar com Jônatas, não voltou em casa, não pegou nada, saiu correndo. A gente tem até uma impressão que ele foi sozinho, mas pelo contexto até dos textos no Novo Testamento, onde Jesus cita essa ocasião, ele fala de pessoas que estavam junto com ele. Então, aparentemente ele tinha pelo menos alguns servos, algumas pessoas junto com ele. Mas ele sai, a impressão que a gente tem desse primeiro capítulo, 21, é que ele realmente está perdido, ele não sabe para onde ir. Então o primeiro lugar que ele foi a casa de Deus, né? Foi ao tabernáculo lá, procurar com Aimeleque pão e a espada. E o outro capítulo, 22, onde vai voltar a se referir a essa questão, né? Inclusive Saul vai ficar tão bravo com Aimeleque por ter ajudado Davi, que ele vai matar todos os sacerdotes. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu só estou citando isso porque havia lá um espião, né? Na letra C, tinha um servo de Saul dentro ali, né, perto do tabernáculo onde Davi foi conversar com Aimeleque, tinha um inimigo, e esse inimigo do Doeg nem era do povo de Israel, né? Ele era um Edomeu, né, povo de Edom. Ele depois falou, né, dedurou, falou com Saul o que tinha acontecido e falou que Aimeleque ajudou. Inclusive, ele falou, versículo 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 10, Doeg contando, ele fala assim: Aimeleque consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias. Então, isso não menciona isso no capítulo 21, mas realmente até faz bastante sentido que Davi saiu e a primeira coisa que ele quis fazer era ir ao sacerdote e pedir ajuda, pedir direção de Deus, né? Então, isso tudo para nos dar um quadro, e nós podemos imaginar que Davi depois vai falar com um dos sobreviventes, o único sobrevivente do massacre, né, que Saul fez dos sacerdotes. O único sobrevivente fugiu, foi lá para Davi, e Davi falou assim: é mesmo, eu vi Doeg lá, imaginei que alguma coisa pudesse acontecer. Então, o que eu quero passar para vocês é a ideia seguinte: Davi fugiu, ele não sabe muito o que fazer, ele foi ao tabernáculo, foi ao sacerdote. Foi uma, né, com certeza um impulso de uma pessoa que teme a Deus, que queria saber o que, que eu faço agora, né? Muitas pessoas, em outras histórias do Velho Testamento, as pessoas às vezes quando tinham medo de que um vingador pudesse matá-los por alguma razão, eles fugiam para o templo, se agarravam ao altar, para que ali, né, ali era um lugar sagrado, as pessoas não fossem matar. Então, quem sabe Davi pensou: olha, um lugar onde eu posso me refugiar, um lugar onde eu posso ficar, é o tabernáculo. Só que ele viu ali, Doeg viu o inimigo, e com certeza pensou: aqui não dá para ficar. Então, ele foi, número um, ali com os sacerdotes. Número dois, para onde ele foi depois? Capítulo 21, versículo 10. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul. Por que ele fugiu de diante de Saul? Saul não estava lá, mas é porque ele viu que tinha um funcionário, né, um servo, um amigo de Saul ali, um inimigo dele. Então ele fugiu, porque ali não dá para ficar. Então ele levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Quem é Aquis e onde fica Gate? Depois eu, numa próxima folha, eu vou trazer um mapa, porque agora nessas fugas de Davi nós vamos ter um pouco de geografia para saber aonde ele estava indo, para onde ele estava indo. Mas o que é Gate? Quem sabe? Gate é onde? Representa o quê? Ninguém sabe? Os filisteus, né? Os filisteus. Então, a primeira coisa que Davi fez foi lá para o tabernáculo, lá onde estão os sacerdotes, santuário de Deus, consultar, pegar mantimentos, ter alguém que teme a Deus para ajudá-lo a se proteger. Gate era uma das cinco cidades principais dos filisteus, na mesma região que até hoje está na notícia. Como é que chama essa região dos filisteus hoje? Quem conhece geografia? Gaza, faixa de Gaza. Alguns desses lugares até têm os mesmos nomes. Então é impressionante, a gente está vendo 1000 anos, mais ou menos, né? Davi é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 3000 anos atrás, nós estamos falando sobre o mesmo lugar, lugares que aparecem nas notícias hoje. Não é impressionante isso? Então, e até hoje, né? Filisteus, palestinos, né, inimigos, guerras, né, problemas, né, constantemente os filisteus ali dentro da terra prometida, causando problemas, sempre com atritos, né? Então, será por que Davi iria para esse lugar? Pense comigo. Por que será, né? Como que Davi, qual que é a história de Davi até agora? Qual foi a primeira proeza que Davi fez nas mãos de Deus? Matar quem? É um filisteu, né? Depois, quando ele aparece lá na corte de Saul, o que, que as mulheres cantavam que Saul ficou todo enciumado? O que, que elas cantavam? Saul matou seus milhares de quem? De quem? De filisteus. E Davi matou suas dezenas de milhares, filisteus. E ele vai justamente para o lugar onde ele andava matando, ele é inimigo número um dos filisteus. Mas por que, que ele iria para lá? Porque hoje ele estava com mais medo de quem? De Saul. Então, aonde Saul não vai me pegar? No meio dos filisteus. Ele pensa, vou chegar lá, vou achar uma proteção, né? Só que a fama de Davi, esses cânticos das mulheres em Israel, não eram conhecidos somente do rei Saul e dos outros israelitas. Chegou lá, olha lá, versículo 10, nós lemos, né? Ele fugiu, foi para Aquis, rei de Gate. Porém os servos, versículo 11, de Aquis lhe disseram, não é este Davi o rei da sua terra? Até ele não era rei ainda. Os filisteus tinham um bom serviço de espionagem, né? De serviço de informação secreta. Eles sabiam das coisas, né? Aliás, aqui nessa história toda, Saul fica sabendo onde Davi está, os filisteus ficam sabendo, Davi fica sabendo o que, que eles tinham, né? Não tinha todos os meios tecnológicos que tem hoje, mas eles tinham boas informações, né? Sabiam o que estava acontecendo dentro do acampamento do outro. E os filisteus sabiam, aliás, isso aparece outras vezes na história sagrada, que os filisteus sabiam o que tinha acontecido, eles passavam, as informações chegavam. Então, eles sabiam que Davi era o rei da sua terra, e ele não era rei ainda. Então, eles estavam sabendo até mesmo que ele tinha a unção de ser rei. Não foi deste que cantavam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi considerou essas palavras no seu coração. Eu acho que eu consideraria também, né? Ele considerou, ele ouviu essa conversa entrou lá dentro, ele ficou pensando, e não só ficou pensando, mas ele teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Irmãos, o que a gente precisa pegar, o que eu tenho procurado enfatizar, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que procurar redescobrir o drama. Se você lê a Bíblia como uma história já conhecida, fatos frios, assim, você não pega o efeito. Então você tem que pegar o drama. O que é que Davi está sentindo? O que é que você sentiria? Ele é um fugitivo, ele vai para o santuário, ele vai para a casa de Deus. O sacerdote Aimeleque sai tremendo de medo, porque Aimeleque também sabe que o rei Saul quer matar Davi. Então, o homem de Deus, o homem que devia falar com Saul na cara dele, você está fazendo uma coisa errada. Esse sacerdote tem medo do rei. Não é uma coisa difícil de você entender que o sacerdote tem medo do rei. Aliás, olha só o que vai acontecer com ele, ele vai morrer. Por causa de ter dado um pouco de pão para Davi, ele vai morrer, ele e todos os seus familiares, tudo, vai ser uma coisa terrível que vai acontecer aqui. Então ele tem medo, mas é uma situação que Davi está enfrentando, que o representante de Deus tem mais medo do rei dessa terra do que do próprio Deus. Então Davi não encontra o refúgio, é isso que eu quero, né? Tem outros detalhes que nós tratamos na última aula sobre o significado dele ter comido daquele pão sagrado, mas agora eu quero que vocês sintam mais essa questão assim de que Davi está procurando um lugar e não está achando. Ele sai correndo com medo da sua vida, ele vai para o santuário, lugar mais lógico para alguém se refugiar contra a opressão de alguém que está contra Deus. Certamente o sacerdote representa Deus, certamente ali eu vou encontrar alguém que também vai me dar força nessa resistência contra o rei que está fazendo, que está me perseguindo contra a vontade de Deus, mas não, ele encontra um sacerdote com medo, e ele encontra pior do que isso, ele encontra um servo, um espião, né, que não estava lá de propósito, né, Doeg não sabia que Davi iria para lá, mas lá Davi encontra alguém em quem ele não pode confiar, ele precisa sair correndo de novo. Aí ele pensa, para onde eu vou? Eu vou para os filisteus, porque de alguma forma, se o rei de Israel está me perseguindo, quem sabe os filisteus, isso acontece muito, né? Os filisteus vão pensar, bom, ele não está no favor do rei de Israel, então ele não é um amigo de Israel, ele é um inimigo, né? Quem sabe eles vão me proteger, mas ele chega lá e ele descobre que eles o conhecem como aquele que matou dezenas de milhares, matou mais do que Saul entre os filisteus, então ele tem medo de novo. Então, irmãos, quando nós lemos, nós vamos hoje procurar examinar algumas passagens nos Salmos, mas quando você lê os Salmos e você pensa, gente, por que um servo de Deus, por que os cânticos, por que o livro de Salmos fala tanto de inimigos, por que um homem de Deus como Davi, né, é até uma das coisas difíceis às vezes a gente lê nas nossas devoções, procurando entender o coração de Davi, por que um homem que tem o coração, segundo o coração de Deus, ele fala umas coisas pesadas, né? Ele fala que os inimigos morram, que as suas crianças sejam mortas, ele fala umas coisas que não parecem nada cristãos, né? E ele fala muito dos inimigos, mas nós precisamos entender que Davi realmente passou por muito tempo e ele não sabia aonde ir, não sabia em quem confiar. Então, esta é a situação. O que Davi fez quando ele ficou com medo, né? Ele usou uma estratégia, no mínimo inteligente. O que você faria? Bom, eu fugi, estou aqui. Né? E se eu sair correndo, eles vão me pegar, eu estou sozinho, eu não tenho condições de fugir, eu vim para cá, mas agora eles levantaram a lebre, todo mundo está falando que eu sou aquele que matou dezenas de milhares de filisteus, o que eu vou fazer agora? Ele se fingiu de louco, né? Ele fala assim, bom, então é a minha única saída, fala assim, eu estou aqui, mas eu estou meio, né, estou fora da minha cabeça, eles não, né, certamente na cultura daquele tempo, um cuidado, ninguém ia matar um louco, né? Porque era uma pessoa indefesa. Então, versículo 13, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fingiu-se doido nas mãos deles, porque nós vamos ver um dos salmos, acho que é 56, até o título do salmo fala que quando ele foi tomado, então aqui não fala tão claro, mas parece que ele foi tipo preso ali, não, é 56, né? Salmo 56, quando os filisteus o prenderam em Gate, está no título do Salmo, então foi justamente nessa ocasião, né, ele se fingiu doido nas mãos deles, porque ele veio lá para ser protegido, mas os servos, o povo lá, né, de Gate, eles prenderam Davi, falaram assim, esse aqui é o nosso inimigo, nós vamos levar para o rei, nós vamos falar, o que você vai fazer com esse homem que nos matou, ele precisa ser morto. E olha, tem um detalhe que aqui não fala, eu não sei se eles podiam identificar, Mas de onde era Golias mesmo? Ele era dessa cidade. E qual era a espada que estava vistosamente do lado assim de Davi? Que espada que Davi estava usando, que ele pegou com Ahimeleque? A espada de Golias. Olha que contrassenso. Ele foge para Gate e ele tem na cintura a espada do herói deles, que ele matou. Acho que realmente Davi estava meio louco, né, quando ele foi para se refugiar ali, né? Então ele se fingiu de doido nas mãos deles, esgravatava nas portas e deixava correr a saliva pela barba, né? Se você não souber o que fazer para se fingir de doido, aqui tem uma instrução, né? Como você pode fazer para se fingir de doido. Aí disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Faltam-me doidos para que trouxestes a este que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E aí tem o outro salmo, que é Salmo, acho que 34, que fala assim, no título também. O Salmo 34, quando se finge, de Davi, quando se fingiu doido na presença, aqui fala Abimeleque, mas todo o contexto, ou ele também era conhecido como Abimeleque, mas era o rei Aques, né? Quando se fingiu doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Então, o final da história é que Aques falou assim: me faltam doidos aqui, manda esse cara embora, né? Então, agora eu queria realmente vamos ver alguns trechos desses salmos, para vocês entenderem o que Davi está sentindo. Antes, só vamos mencionar aqui na folha, então, no capítulo 21, então ele está procurando aonde ficar. Ele procura com os sacerdotes, em primeiro lugar; em segundo lugar, ele procura com os filisteus. O capítulo 22, de 1 Samuel, Davi, primeiro versículo: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão, que fica dentro do território de Israel. Então, o terceiro lugar para onde Davi vai é a caverna de Adulão, que depois nós vamos estar vendo o que acontece ali. Deus começa a trazer pessoas para ele, Deus começa a mostrar o caminho em que deve andar. Mas essa angústia, né, de não saber o que fazer, sendo perseguido, talvez até ali ele não tinha uma direção de Deus, porque a primeira vez que aparece Deus realmente falando: Davi, faça isso, capítulo 22, versículo 5: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então, a primeira vez que agora tem um profeta junto com ele, Deus começa a mostrar: faça isso, não faça aquilo. Depois o sacerdote que sobrevive do massacre vai se juntar a Davi, ele vai poder consultar a Deus com aquele urim e tumim, as luzes que acendiam: Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então Davi começa então a pegar realmente uma resposta de Deus, mas até agora Davi está fugindo, ele não sabe muito aonde ir. Irmãos, tem momentos na nossa vida, eu tenho sempre falado isso, é sempre importante guardar. Muitas vezes na nossa vida nós não temos uma resposta de Deus. Quando Deus não responde, tem duas possibilidades. Se tivesse só uma, a gente já sabia o que, que era, não é verdade? Né? Mas tem duas possibilidades, por isso que a gente nunca sabe. A gente tem que buscar Deus, tem que estar sempre assim: Deus, o que, que é? É a possibilidade A ou é a possibilidade B? Quais são as duas possibilidades? Quando Deus não fala, pode ser pecado? Pode. Né? Saul, o rei Saul, é um grande exemplo. Né? Daqui a pouco Saul vai procurar uma médium, porque ele fala assim: Deus não me responde, nem por sonho, nem por profeta, nem por urim e tumim, não, Deus não me responde, Deus foi embora. Então Saul é um exemplo de uma pessoa que Deus não respondia, mas porque Saul estava em desobediência, estava em pecado, e Deus não ia falar com ele. Então existe essa possibilidade. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós entramos num período de aflição, angústia, Deus não responde, as coisas não acontecem, aquilo que nós queríamos, né, que Deus mostrasse um caminho, uma saída, não acontece, a primeira pergunta que nós fazemos é correto: Deus, estou fazendo alguma coisa errada? O Senhor está descontente? Eu transgredi? Eu afastei o teu espírito? Eu entristeci o teu espírito? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Lembra que Davi, quando ele chegou para Jônatas, nessa parte que nós já vimos, no capítulo 20, ele falou assim: Jônatas, o que eu estou fazendo de errado? Por que que seu pai está me procurando matar? Então Davi, ele perguntava para Deus: tem alguma coisa errada? E o espírito religioso, que é apresentado por Saul, o espírito religioso não pergunta. O espírito religioso faz o quê? Dá desculpas. Mesmo quando o profeta fala: você está errado, fala assim: não, mas é por isso, por aquilo. A gente não reconhece, a gente não fala assim: não, Deus perdoa, está tudo bem, como é que você está com Deus? Não, eu estou ótimo. A pessoa não procura saber. Então, é importante perguntar para Deus, procurar saber se tem alguma coisa, mas não precisa. Agora presta atenção, porque o inimigo usa todas as maneiras de nos confundir. Quando a pessoa é muito sensível, muito aberta para Deus, Satanás também usa estratégias para deixar aquela pessoa sempre debaixo de condenação. Então, quando nós perguntamos para Deus com coração sincero, você não precisa cavar, você não precisa tirar defunto, você não precisa procurar, é abrir o coração para Deus e esperar que o Espírito Santo, na fidelidade dele, vai mostrar se tem alguma coisa errada ou não. Erro na minha vida passada tem um monte. Tem muitas coisas, sempre tem alguma coisa que eu posso falar assim: puxa, mas eu sou errado, Deus acho que não pode me usar. E muitas vezes isso o inimigo também usa para nos neutralizar, deixar uma pessoa debaixo de condenação, se acusando, achando que Deus não pode, quando Deus já perdoou, quando Deus já apagou aquele pecado. Então, quando nós perguntamos para Deus, nós temos que abrir o coração. Se vier um dardo na nossa mente: você lembra aquela vez que você fez aquilo contra seu pai há 20 anos atrás? Mas eu já confessei, eu já pedi perdão, eu já fiz o que pude, então isso aí não vale, compreende? A gente tem que saber usar da verdade da palavra de Deus para não ser neutralizado por Satanás. Então a primeira possibilidade é: pode haver alguma coisa errada na nossa vida que Deus queira acertar. Mas a segunda possibilidade, quando Deus não fala, quando Deus não responde, é que Deus está trabalhando na nossa vida como Ele estava trabalhando com Davi. Ou seja, Deus está simplesmente nos ensinando lições, nos ensinando. Eu vou poder explicar isso um pouco melhor depois da gente ler esses salmos, mas Davi estava no momento em que ele não estava achando o caminho, ele foi até para um lugar, é uma coisa difícil talvez a gente aplicar, mas se a gente pensar, Davi foi para o santuário, Davi foi para onde estava o sacerdote, mas o sacerdote tinha mais medo do homem do que de Deus, e dentro do santuário tinha um inimigo. Então, logicamente, o que a Bíblia quer mostrar aqui, a lição que nós vamos aprender com Davi, não é que a gente não deve buscar a Deus no seu santuário, mas entender que não é simplesmente por ser uma coisa exterior, que muitas pessoas acham um refúgio no santuário, por fazer parte de uma igreja, por estar aqui, acho assim: não, eu estando aqui, eu estou bem. E não é bem assim. O que eu vejo aqui é que o que Deus está querendo ensinar para Davi é o que é o verdadeiro refúgio. Não é, é difícil explicar, espero que vocês consigam entender aonde eu quero chegar. É uma verdade profunda que a gente não pode pegar só por coisas exteriores. Mas ele não achou o refúgio numa numa manifestação exterior do santuário. Nós podemos fazer parte de uma igreja só para constar. Nós podemos achar, não é que a pessoa não tem fé, mas eu posso achar, eu estou protegido porque eu estou no santuário. E isso não é verdade. Deus quer mostrar para ele, e isso eu quero mostrar nos Salmos, né? Mas ele procurou refúgio no santuário, ele procurou refúgio nas pessoas que seriam maiores inimigos de Saul. Então Saul não vai me achar aqui, mas ele não achou refúgio entre os filisteus, ele não achou refúgio. Ah, ele vai achar refúgio na caverna de Adulão, mas ele não fica lá também, ele tem que sair, ele vai para lá, ele pula daqui. O refúgio não é a caverna de Adulão também. Aonde é o refúgio? Então eu quero ler com vocês alguns pedaços desses salmos que Davi escreveu nesta época, para a gente entender o que que Davi estava aprendendo durante esta experiência. Eu vou começar com o Salmo 142, que diz no título. Eu estou pegando os salmos que falam no título. Agora, a gente pode ter outros salmos que foram escritos nessa época, que não consta para nós quando foram escritos, mas eu quero colocar aqui, 142 fala assim no título: oração que fez quando estava na caverna. Então, ele já está aqui no terceiro lugar aqui, né, na caverna de Adulão, mas ele faz essa oração por causa de tudo que ele passou. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Irmãos, eu quero parar aqui para dizer, olha, eu acredito, né? Deus que conhece a vida de cada um, logicamente a gente não tem como saber assim no geral, mas a gente sente pelo efeito, pela situação da igreja, muitas e muitas pessoas, até as pessoas que dizem que oram sozinhas, seria uma coisa assustadora, podem acreditar, irmão, seria uma coisa assustadora se nós pudéssemos saber de 2.000 membros numa igreja, quantas pessoas realmente oram a Deus todos os dias? Seria uma coisa assustadora saber a resposta. Quantas pessoas leem a palavra de Deus? É a coisa mais básica. O que que um nenê recém-nascido faz? Chora para mamar. Ela quer o alimento. O que que o cristão recém-nascido precisa? Não só o recém-nascido, mas o velho também. Nós precisamos da comunhão com Deus, nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos buscar a face de Deus. Agora você pode falar assim, mas eu não sei, eu vou orar, parece que eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer. Olha o que que Davi nos ensina. Ele derrama a sua queixa. Vocês entenderam essa palavra? Ele não está falando assim, bom dia Deus, está tudo bem? Não está tudo bem comigo não, Deus, eu tenho uma queixa. O que é queixa? É uma reclamação, né? Não tem PROCON, eu vou direto para Deus, né? Deus, eu tenho uma reclamação, tem uma coisa aí, eu tô bravo. Você pode falar que você está bravo com Deus? Não, Deus me livre, eu não posso falar isso com Deus. Mas você pensa no seu coração, é a mesma coisa. Você não fala com Deus, mas você pensa, e às vezes você fala com alguém. Por que não falar com Deus? Porque quando você fala com Deus, Deus vai limpando. Você tem que ser sincero, autêntico. Deus gosta de autenticidade. Deus quer que a gente fale, eu estou bravo com Deus, eu acho que está injusto, eu acho que Ele não devia estar fechando as portas, eu acho que eu não devia ter essa doença na minha família, ou no meu corpo, eu acho que eu não devia estar passando por isso. Fala com Deus. É lógico, se você tiver um coração rebelde, que você não quer a resposta, você só quer reclamar, Deus não vai te responder, ele não vai se humilhar para falar assim, sim Senhor, o que o Senhor quer saber? Mas se você tiver um desejo, Deus, eu tô angustiado, eu não sei porquê, com certeza Davi fala assim, Deus, o Senhor me deu, eu não pedi para ser ungido como rei, agora eu estou correndo que nem um coelho sendo caçado nos matos, nos desertos, o que quer dizer isso? Ele tinha uma queixa, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Gente, se você aprende a conversar com Deus, você nunca vai faltar assunto, eu garanto. Você nunca vai faltar assunto com Deus, porque você vai falar aquilo que está realmente no seu coração. Chega de como quando a gente está com outras pessoas, bom, eu não posso falar, ah, irmão, tudo bem, ah, irmã, tudo bem, né, tá, eu não posso falar o que está realmente acontecendo comigo, que provavelmente a pessoa vai ficar meio escandalizada, mas, bom, você com essa dúvida, mas com Deus você pode falar qualquer coisa, com Deus você pode expor a sua situação, lógico, com a atitude certa, querendo que Ele mostre, partindo da pressuposição de que Deus é justo, eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Versículo 3, olha que versículo lindo, não sei, isso, esse versículo falou muito comigo, quando dentro em mim desfalece o meu espírito, o que quer dizer isso? Vamos traduzir. Quando dentro em mim desfalece o meu espírito, o que quer dizer? Que palavra simples em português, claro que eu posso falar. Desistir, desânimo, depressão, né? Estou desanimado, o meu espírito desfalece, estou murcho, né? Estou sem fé, sem esperança, estou desanimado. Quando dentro em mim... Quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda, no caminho em que ando, ocultaram-me um laço. Você se sente andando no meio de minas escondidas, você não sabe onde colocar o pé, mas quando eu estou desanimado, né? Porque quando Deus nos dá uma direção clara, você não pode ficar, é que nem... exemplos, né? Moisés, Josué, às vezes fica, oh Deus, Deus fala assim, levanta daí, não é para ficar prostrado assim, eu já te dei uma ordem, vai e faça, né? Então quando você tem uma clareza de Deus, você não fica assim, oh Deus, fala, né? Você tem já uma convicção, você sabe onde andar, mas Davi estava aqui perdido, por isso que a gente precisa entender o contexto, fugiu, foi para o santuário, lá tinha um inimigo, foi para os filisteus, teve que se fingir de doido, agora ele está numa caverna, Deus, o que significa? Mas ele clama, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e quando eu não sei o que fazer, o Senhor sabe aonde deve andar. Na questão de saber a vontade de Deus para nossas vidas, por isso que não existe nenhum curso, nenhum livro que vai te dar as fórmulas, não tem, tem livros excelentes, tem ensinamentos muito bons, mas no fim das contas, como te falei, quando Deus não responde, quais são as duas possibilidades? Ou tem algum pecado, ou não tem pecado nenhum e Deus está te provando, então Deus, qual que é? Não tem uma resposta que um livro fala assim, então você vai saber, não, você tem que andar com Deus, você tem que procurar, você tem que perguntar, você tem que ter certeza que Deus pode responder, você fala assim, mas Deus não fala no meu coração, fala sim, a gente que às vezes não sabe interpretar, não sabe identificar, mas Deus fala, Deus fala, Deus dá sentimentos, Deus dá percepções, nós precisamos crer, que quando nós pedimos a Deus, quando nós buscamos a face de Deus, aquilo que começa a trazer paz ao nosso coração é Deus falando. Então nós precisamos saber, se você pediu a Deus, tem pecado na minha vida? E não vem nada, né? Se nosso coração não nos acusa, 1 João disse, nós podemos ter fé e ousadia Se nosso coração não nos acusa, é porque não tem. Ah, você está falando que você não tem pecado? Não, eu tenho muitos pecados, mas estão debaixo do sangue de Jesus. Se tiver alguma coisa específica que está impedindo Deus de falar comigo, Deus vai mostrar. Então, Deus pode nos mostrar a sua vontade, mas existem momentos na nossa vida em que nós não vamos receber uma resposta, vai ali, faça isso. Nós vamos ter que confiar em Deus, porque quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda. Há momentos que você precisa se lançar nos braços de Jesus e falar assim: Ele vai me conduzir, não sei para onde estou andando, mas eu estou buscando, eu quero a vontade de Deus, Ele vai me guiar. Versículo 4. Olha para a minha direita e vê. Ninguém há que se interesse por mim. Ele está se sentindo sozinho. Agora presta atenção. Esse aqui que é o centro que eu creio que Deus quis, estava mostrando para ele, que Deus quer nos ensinar através dessa etapa na vida de Davi. Refúgio me falta. Aonde eu vou buscar refúgio quando tudo está contra mim e eu não consigo achar uma direção? Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Irmãos, eu sei que vai parecer aqui uma resposta muito simples, né? Eu não sei se alguém pensou: ah, ele vai falar qual que é o refúgio. Qual que é o refúgio? Está aqui. Qual que é o refúgio, Davi? O próprio Deus. O próprio Deus. Eu não estou falando que a igreja de Jesus não é importante como um refúgio. Eu estou falando que muitas vezes nós podemos nos refugiar de uma forma errada na igreja. É isso que eu vejo nessa lição. Ele foi para o santuário, ele até recebeu pão consagrado, né? Achou a espada, foi uma coisa importante para ele ter ido no santuário, não é que não foi, mas ele não achou refúgio ali, ele teve que continuar fugindo. Por quê? Porque acima de todas as coisas, irmãos, nós podemos estar aqui juntos. Nós podemos achar: ah, eu estou na igreja, está tudo bem comigo. Irmãos, nada substitui você encontrar refúgio, você e Deus. Não é um substituto também eu e Deus e mais ninguém, não é o outro extremo. Mas, né, Davi é uma das pessoas, nos Salmos ele fala assim, que ele quer na casa de Deus, mais vale um dia na casa de Deus do que mil em outros lugares. Ele dá muito valor à casa de Deus. Então não é uma questão de não valorizar a casa de Deus, a igreja, né, o santuário de Deus, mas ele tinha que aprender de uma forma muito pessoal, no meio de muita angústia, como é que você aprende aonde está o refúgio? Quando está tudo bem, você não precisa de refúgio. É a mesma coisa, como é que você vai aprender paciência? Ó, Deus, me dá paciência, né? Como é que você vai aprender o que é um refúgio? É quando você precisa, angústia, tribulação, situações onde você não sabe o que fazer. Você não sabe onde ir, você tentou ali e não deu. Ó, Deus, eu clamo a ti. Essa foi a situação de Davi. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Nós nunca vamos terminar aqui nessa terra de aprender essa lição. Ninguém pode falar assim: eu já aprendi. Não. Nós sempre vamos ter oportunidade de aprender muito mais profundo que Deus é o nosso refúgio. E isso a gente aprende nos momentos difíceis. Olha, tem várias pessoas que podem testemunhar. Eu tenho experimentado alguma coisa, mas eu vejo outras pessoas às vezes dizendo: olha, não é que eu gostei de passar por essa aflição. Se eu tivesse a escolha, eu não passaria. Se eu tivesse uma oportunidade de decidir, eu não passaria por essa angústia. Mas de alguma maneira, passar por essa angústia foi precioso para mim, porque eu descobri o refúgio em Deus, de uma forma que eu nunca teria aprendido se eu não tivesse passado. Então, isso é uma verdadeira experiência. Você descobre no meio da angústia, no meio da tribulação, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa porção. O que quer dizer isso? Ele é a minha porção na terra dos viventes. Significa que tudo o resto pode ir, não é isso? A minha porção na terra dos viventes diz: olha, eu posso perder tudo, menos o meu refúgio, a minha, essa relação que a gente tem. Quando uma pessoa, marido, esposa, pai, mãe, filho, seja quem for, um amigo, um amigo que é mais chegado que irmão, quando alguém passa junto com a gente por uma tribulação, não é uma coisa que une você com aquela pessoa para sempre, que ele acompanhou. Mas gente, Jesus passa conosco por todas as nossas tribulações, e em todas as nossas angústias, nós podemos derramar nossa queixa perante Ele e expor a angústia e ser consolado pela presença de Deus. Versículo 6: atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. E logo aqui ele está na caverna, nós vamos estar vendo nas próximas aulas que Deus ajuntou 400 homens junto com Davi, e ele não foi atrás de nenhum deles. Interessante, né? Ele não chamou ninguém, ele não, assim, às vezes a gente pensa, eu tenho que estar num lugar público, eu tenho que fazer divulgação, tenho que fazer propaganda. Não, Davi estava, olha, Davi estava fugitivo. Quem quer ser amigo de fugitivo? Quem quer se unir? Quem quer estar junto com alguém que não tem aonde reclinar a cabeça? A casa dele é a caverna, está sempre fugindo para salvar a sua vida. Se o rei pegar, ele vai matar Davi e as pessoas que estão junto com ele. Pois lá Deus ajuntou 400 homens junto com Davi lá na caverna. Ele fala: então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Rapidamente, Salmo 56, vamos ver o que ele fala ali. Tem misericórdia de mim, ó Deus, Salmo 56, pois os homens procuram devorar-me, todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo, muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Agora, olha esse versículo 3, não sei se você já imaginou como esse aqui é uma contradição. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quem teme não confia, né? Não, ele tem medo. Nós lemos em 1 Samuel 21, não lemos que ele tinha muito medo do rei Aquis, não foi isso? Ele tinha muito medo. Tem lugares, tem outros salmos que ele fala assim: eu estava assim, com muito medo, eu estava tomado por... ele ficava assim, ele não era aquele homem assim que nunca temia nada, não, ele tinha medo mesmo. Isso não é um consolo para nós? A gente tem medo, mas quando temos medo, nós viramos para onde? Para confiar em Deus. Quando eu tenho medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Ele está falando pela fé: eu estou com medo, mas eu não temerei, porque eu estou em ti. Que me pode fazer o homem mortal? Lembra que esse salmo, o título fala, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então aqui dá até a ideia de que ele ainda está em poder dos filisteus. Talvez ele está na prisão, aguardando ser levado para o rei Aquis, e ele está falando: que me pode fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Agora o versículo 8, interessante assim, como né, ele está colocando diante de Deus a sua angústia. Ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Não é assim, ele não está sentindo ainda nenhuma resposta de Deus, ele não viu Deus sair para livrá-lo, mas ele está dizendo: Deus contou todos os passos dele quando ele estava sendo perseguido. Então ele está andando para cá, para lá, mas Deus está acompanhando. Amém, irmãos? Deus está acompanhando a sua vida, a minha vida, às vezes até em situações que a gente não está entendendo, mas Deus está acompanhando todos os nossos passos, momentos em que a gente não consegue enxergar um sentido, enxergar uma luz, saber, mas o que significa isso? Será que eu não estou dando círculo? Será que eu não estou errado? Contaste os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Isso é outra figura impressionante, né? Que todas as nossas lágrimas são recolhidas por Deus, Ele está guardando, né? Não vem muitas vezes uma resposta imediata, mas Deus está guardando. Se você crê nessa palavra, né, você tem que colocar sim no seu coração: Deus está acompanhando, Deus está enxergando. Quanto mais a gente tem assim, aquele impulso de fazer com que os outros vejam as nossas lágrimas, nós estamos perdendo o verdadeiro refúgio. O refúgio é em Deus. O refúgio é você falar com Deus. O refúgio é Deus contar as suas lágrimas, colocar no odre dele. Por que ele está colocando lá? Porque ele está juntando para que no momento certo ele vai agir, ele vai responder. Ou seja, nenhuma coisa que você falou, nenhuma lágrima sua, nenhuma angústia sua passou desapercebida. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disso saberei que Deus está comigo. Isso é verdade, mas nem sempre é imediato. Davi está aqui falando assim: Deus, como é que eu vou saber que o Senhor está comigo? Quando meus inimigos forem derrotados, eu vejo que o Senhor está agindo. Só que quanto tempo vai levar para Davi ver essa resposta? Bastante tempo. 8 anos, né? Nós estamos calculando alguma coisa entre 8 e 10 anos. Davi está aqui nessa fuga. Então não é uma coisa imediata, mas Deus é fiel, Ele vai agir. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Quem me pode fazer o homem? Bom, nós vamos, esses salmos assim é para pensar, meditar, transformar em oração. Estou dando só alguns toques, né? O Salmo 57, o próximo salmo aqui, é quando ele fugia de Saul na caverna. Não define muito, né? Ele ficou muitas vezes numa caverna, né? Não foi só no capítulo 22, né? A história continua e muitas vezes Davi estava numa caverna. Não sabemos exatamente se era esse momento, né? Mas eu queria só pegar algumas ideias aqui. Bom, versículo 1, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então esse é o lugar, né? E a coisa prática que eu estou querendo passar para vocês é a seguinte: isso aqui não é só você falar poeticamente, o meu refúgio é Deus. O que eu falei aqui? Como é que a gente pratica isso? Expondo o nosso coração a Ele. Quando você fala assim: Deus é o meu refúgio, você vai e você conta para Deus o que está passando dentro de você. Essa é a forma que a gente pratica o refúgio em Deus. A gente conta para Deus. Não exclui a possibilidade de você contar, pedir oração, ter pessoas também que compartilhem. Mas as pessoas que nos ajudam têm que estar sempre em segundo lugar. Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Deus é o nosso refúgio. Nós temos que refugiar em Deus em primeiro lugar. Então, como que eu faço isso? Expondo a minha angústia, falando com Deus, crendo que eu não estou falando para o ar, não estou falando para as paredes, eu estou falando com Deus que ouve. Pode ser que Ele não responda imediatamente, mas Ele está colocando todas as minhas lágrimas no odre dEle. Amém? Então, isso é colocar Deus como nosso refúgio. Ele continua falando: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio, me salva e repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre leões. Então você está refugiando em Deus ao mesmo tempo que você está no meio de leões. Estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. A gente canta esse versículo, não é? Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja tua glória sobre toda a terra. Você nem sempre pensa, quando você canta essas palavras, que quando ele escreveu isso, ele estava se sentindo terrivelmente ameaçado. Ele estava falando que Deus está acima de tudo, no momento em que ele se sentia prestes a ser devorado. Nesta hora que ele falou: seja tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Está vendo? Isso acontece. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Agora eu queria chamar a atenção para esse versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Ele tem a sua alma batida, ele passa por medo, mas ele ainda pode falar: firme está o meu coração. Por que ele pode falar isso? Porque ele expõe a alma dele, expõe os medos dele diante de Deus, e Deus começa a trazer a firmeza. Rapidamente, só mais um salmo, antes da gente terminar, Salmo 34, que foi também nessa ocasião, quando ele se fingiu doido na presença do rei e foi expulso. Olha, se eu tivesse passando o que Davi passou, eu acho que seria muito difícil ter, assim, nesses outros salmos que eu li, você vê Davi expressando, ele tinha uns momentos de tristeza, de abatimento, assim, tudo, e ele falava, mas olha o versículo 30, o capítulo 34, nós não podemos ler todo aqui, nosso tempo já está acabando, mas é um salmo de vitória. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse aqui é um dos salmos mais conhecidos, né? Um salmo muito conhecido. Ele escreveu quando ele foi expulso. Agora, você fala assim: mas peraí, mas não tinha algum motivo para ele se alegrar? Eu não sei se você consideraria um motivo de alegria, mas ele considerou, que ele está muito alegre, ele está falando que Deus respondeu. Qual que foi a resposta de Deus? Que ele fingiu de doido e o rei acreditou nele. E ele se livrou dos filisteus, e ele está alegre, ele está falando assim: gente, ele tem tudo para falar assim: meu Deus, tudo bem, escapei de uma, mas eu estou em outra, né? Saul vai me pegar, eu vou voltar para Israel, ele vai me achar ali. Não, ele está feliz porque Deus o livrou, que o salmo fala assim, que o expulsou e ele se foi. Agora ele fala assim: o louvor de Deus está continuamente na minha boca, a minha alma se gloria no Senhor, os aflitos ouvirão, se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele não está mais com medo, ele está longe daquele rei Aques, né? Ele tá cheio de confiança, mas ele não está numa situação boa. Mas ele recebeu essa, versículo 6: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, eu queria que vocês sentissem, ele foi livrado, mas eu quero que vocês sintam assim, que ele ainda está correndo muito perigo, mas ele está cantando, louvando ao Senhor, numa situação que ainda tem muito perigo para ele, mas ele está dando graças a Deus pelo que Deus já fez. Amém? E continua, né? O salmo inteiro, né? Ele está falando, versículo 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então, ele está com essa vitória no coração por causa do livramento que o Senhor deu. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor, com muito cuidado, nos guia às vezes por situações angustiosas, mas o Senhor não está longe, ainda que pareça, ainda que nós tenhamos essa sensação, mas o Senhor está ouvindo. Ó Deus, como o Senhor quis ensinar para Davi, ensina para nós também como nos refugiar em Ti, como expor a nossa alma perante o Senhor, como ser autênticos, genuínos, como falar com o Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, por minha vida e por todos os meus irmãos, que nós possamos viver em comunhão contigo, que nós possamos achar o verdadeiro refúgio em ti, acima de todas as outras coisas que são úteis, são importantes, a igreja, outros irmãos, situações que o Senhor prepara para nos proteger, mas ó Deus, antes de qualquer outra coisa, o Senhor é o nosso refúgio e nós precisamos experimentar isso. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos guie nesse caminho, para a tua glória, amém. Nós temos a revista Impacto, a nova edição, se alguém não pegou ainda.